Muito boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora com a edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, muito boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém quer saber implementado um plano de prevenção rodoviária para a região. Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo lança na Bolsa de Turismo de Lisboa 2017 o projeto Caminhos. Município e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens entregam pacotes literários aos 39 bebés de Mação nascidos em 2016. Fechamos com a nota do dia, hoje com o João Nogueira.
Quanto ao tempo, para esta sexta-feira, dia 10 de março, vamos ter céu pouco nublado limpo, aumentando de nebulosidade no litoral norte e centro no final do dia, o vento em geral fraco. Vamos ter pequena subida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, temos Tomar com máxima de 27 graus, enquanto a Santarém também com 27, assim como Leiria, 26 para Castelo Branco, 24 para Porto Alegre, 25 para Coimbra e também 24 graus para Lisboa. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos de Santarém quer ver criada uma campanha no âmbito de um plano de prevenção da sinistralidade rodoviária para a região. O assunto deverá ser apresentado em breve ao Ministério da Administração Interna e aos comandos distritais da PSP e da GNR, por elementos do próprio movimento. Uma necessidade assumida nesta quinta-feira em Tomar, no decorrer de uma conferência realizada pelo MUSP e que surge precisamente na sequência da divulgação, no início da semana passada, de números que dão conta do aumento da sinistralidade ao nível do distrito, como referia Manuel José Soares, da direção do movimento.
Saiu no princípio da semana passada, os dias subsequentes têm confirmado essa tendência, em que o distrito de Santarém foi o distrito no país em que se verificaram mais mortes na estrada em todo o país, portanto estamos a falar dos meses de janeiro e fevereiro. Já no mês de março e esta semana houve mais uma série de acidentes com mortes, com feridos, traz problemas para as unidades de saúde, traz ainda mais problemas para as famílias e para aqueles que são vítimas desses acidentes. O que nós pretendemos é que entidades oficiais, entidades policiais, inclusive as câmaras municipais, a Norte e a Sul, elaborem um plano de prevenção no sentido de qualquer condutor que ande no distrito seja devidamente avisado de que está numa zona que é propícia a acidentes, isto é uma zona de passagem, mas que há que tomar realmente medidas de informação, de prevenção, nomeadamente em termos de correção de alguns traçados, de avisos bem salientes de que essa situação temos pouco obro, porque nós falamos em muitas situações e esquecemos destas que têm diretamente a ver com o conjunto da população. E não falamos só de quem conduz ou de quem anda dentro de carros, falamos inclusive de peões, falamos de uma situação que todos os anos é grave e este ano provavelmente agravar-se-á, que é os milhares de peregrinos que se dirigem para Fátima e que circulam em vias que não têm passeios, não têm iluminação e, portanto, tudo isto tem que haver realmente uma campanha.
Em matéria de circulação rodoviária, o movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém voltou a referir as questões que se prendem com a não justificação da aplicação de portagens na A23 e na A13, vias que dizem não ter verdadeiramente alternativas.
A A13 continua a ser a autoestrada mais cara do país, ao quilómetro, e verifica-se aqui, no caso de Tomar, uma situação quase que anedótica. É que havia o IP3, onde as pessoas passavam livremente, nos lados tinham três faixas, no outro lado tinham só dois, mas nunca houve problemas de circulação. ocupam essa via com uma autoestrada, metem-lhe quatro faixas, metem portagens e as estradas alternativas pura e simplesmente não respondem às necessidades, agrava de certeza, portanto, quer a circulação, quer as condições de segurança e as condições ambientais dentro da própria cidade, para além de ter problemas de coesão territorial, pelo menos até a Ferreira do Zeza, que são importantes referir. Estas questões vão ser tema para a Comissão de Utentes do Médio Tejo e as comissões locais, inclusive para a Secretaria do MUSP, no contacto que vamos ter com um conjunto de entidades, a começar pelos deputados da Assembleia da República eleitos pelo Distrito de Santarém. Nós mandámos uma carta a todos os deputados para virem reunir ao Médio Tejo. Já estão marcados, por exemplo, na próxima segunda-feira já está marcada com com a deputada do CDS, já está marcada depois para a outra a seguir com o deputado António Filipe do PCP, provavelmente os outros irão responder e serão marcadas essas reuniões. Objetivamente o que vamos fazer é dizer as nossas preocupações, as nossas propostas são essas, vejam o que se podem fazer em termos de resolução desses problemas e o passado recente tem efetivamente mostrado de que é possível darem-se alguns passos nesse sentido.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar é um dos 13 municípios do Médio Tejo que participa no projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo e que vai ser apresentado durante a BTL 2017, a Bolsa de Turismo de Lisboa, já no próximo dia 15 de março. O primeiro passo da nova rede de itinerância que vai ligar pessoas, cultura e património dos 13 concelhos do Médio Tejo é dado às 16h30 na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. Trata-se de uma rede de caminhos que integra, aliás, três roteiros de formação e animação cultural associados a elementos que unem a região internamente e fortalecem a sua ligação ao mundo, como referia esta manhã em declarações prestadas à ERTS, Luís Ferreira, um dos três comissários do projeto que vai funcionar em rede.
O Projeto de Caminhos é um projeto cultural, tanto de programação em rede, um projeto muito esperado já há bastante tempo pela própria região, em que finalmente, e muito bem, os 13 municípios da região do Médio Tejo estão a trabalhar em rede para um programa cultural intenso e que tira partido dos benefícios e do posicionamento da região. Tira partido da sua localização, portanto, a região do Médio Tejo super acessível, tanto por comboio como pelas suas autoestradas, pela sua posição geográfica, e tira partido também, ao mesmo tempo, de outra parte, que é o seu património edificado histórico, que é excepcional a várias dimensões, e com até um património da humanidade. Portanto, de repente, com este potencial, que é um potencial para a cultura e como para o turismo, criámos um projeto que evidencia todo este potencial e que tira partido dos caminhos e das redes e da interligação entre os próprios municípios. Portanto, o Caminhos é um projeto cultural que divide em três eixos, que acontecem em abril, em julho e em outubro, e que então dividimos estes eixos em sub-regiões dentro da própria região. Portanto, em abril vamos ter uma programação intensa entre os municípios que são acessíveis pelos caminhos de ferro, como, por exemplo, Mação, Entrocamento, Tomar, Barquinha, portanto, entre outros, e de repente as pessoas vão ter durante uma semana intensa de programação cultural multidisciplinar, que vai da dança à música, e que essa programação é colocada em lugares estratégicos, sejam os patrimónios edificados, sejam os espaços culturais, como também criam caminhos em que as pessoas vão percorrer projetos guiados por artistas e, ao mesmo tempo que estão a ter esse usufruto da cultura, vão também reconhecendo e conhecendo o território.
O projeto Caminhos da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo resulta de uma candidatura a fundos comunitários. Candidatura que envolve projetos de âmbito internacional, regionais e também locais.
O mote e o desafio foi uma candidatura a qual o Médio Tejo concorreu. Os municípios, portanto, estão a trabalhar em conjunto, portanto, nós temos também o comissariado que tem feito a estratégia e, ao mesmo tempo, a programação do projeto e com o parecer de todos, como é óbvio, temos desenvolvido uma estratégia que tenha vários focos. Portanto, desde projetos grandes, internacionais, que vão posicionar-se o Médio Tejo ao nível internacional, gradualmente, como é óbvio, como projetos mais pequenos na área da formação, como workshops, que vão capacitando os próprios agentes, tanto dos municípios, equipas técnicas dos municípios, como agentes privados, associações e individuais. Tem sido fácil, porque há mesmo um interesse comum de todos, há uma consciência da necessidade de criar uma programação que dê identidade ao território e que tire partido do seu potencial e que o demarque de restantes regiões e é, no fundo, tem sido fácil porque é o certo. Portanto, isso tem sido um processo bastante interessante porque há uma consciência alargada, unânime, de que é o caminho, que é uma região que se quer turística, que tem vários fatores que a ajudam a ser. Faltava realmente a parte da programação cultural, da materialidade e em conjunto. E há histórias fabulosas entre os vários municípios que vão ajudar os vários artistas que vão estar em residência a trabalhar roteiros que vão não só agregar este potencial turístico, mas também ao potencial cultural. Os projetos lançam um desafio à comunidade também, onde, por exemplo, temos projetos de artistas com grupos de teatro amador da região, com bandas filarmónicas da região, com arranjos folclóricos, e no fundo queremos sempre, no fundo o Caminhos é um desafio e é um projeto para o futuro que tem esta parte extraordinária que é ter 13 municípios a trabalhar em conjunto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Canto Firme Tomar assinala amanhã sábado o seu 37º aniversário. As comemorações têm início no período da manhã, dedicadas aos mais pequenos, com forte concentração depois, durante a tarde, com a realização da Festa da Música 2017. Há, como sempre, a habitual sessão solene comemorativa, que, entre outros aspectos, irá este ano homenagear aqueles que, ao longo dos anos, foram presidindo à associação. A ERTE esteve à conversa com o presidente da direção atual da Canto Firme, Simão Francisco, que deu conta de um conjunto de projetos que a coletividade tem entre mãos e que denotam o crescimento que a associação vem mantendo nos últimos tempos.
Dá passos largos na tentativa de encontrar apoios para diversos projetos que temos lançado ultimamente, e um deles muito importante, não só para a associação, mas também para o Conselho de Tomar e para a Zona Centro, é a opção do projeto Orquestra Sinfónica de Tomar, um projeto que não é muito comum na Zona Centro, aliás, aqui na zona não existe outro projeto igual, e estamos a falar de uma orquestra semiprofissional, em que a maior parte dos músicos que só vêm a palco são músicos profissionais, e este projeto necessita, obviamente, de apoio para conseguir avançar. Temos já o apoio do município de Tomar, através do programa de apoio ao associativismo, um apoio que não só beneficia a Canto Firme, mas todas as associações do concelho, e que vem dar uma grande ajuda no desenvolvimento de atividades. Depois há uma série de projetos ligados ao cor e à oficina de teatro que neste momento está numa fase de reestruturação. Achamos nós que Tal como na vida, nas associações também acontece, há momentos em que é preciso parar, olhar para o que temos e recuperar e renovar, e é isso mesmo que estamos a fazer. O Coro Misto está também a desenvolver as suas atividades como normal. Este ano trará novidades, da mesma forma que ano passado houve o espetáculo no Convento Cristo da Visita em Viagem. Este ano, além de levar a palco ou a cena novamente este espetáculo, haverá mais novidades também em relação ao Coro Misto da Canto Firme. E a escola que este ano está a projetar também uma atividade um bocadinho diferente para o seu encerramento de ano letivo, que é um musical. Vamos levar a cena Os Miseráveis, com a encenação dos professores e dos alunos da escola, e com a envolvência também de toda a comunidade escolar, não só de Tomar, mas também de Mação e Vila do Rei, onde nós temos parcerias, e esta comunidade escolar vai envolver também os pais, desde a construção dos cenários, desde a construção de fatos que serão utilizados nessa obra. Logo estamos num momento de crescimento novamente, num momento de atividade, nunca deixámos de estar, mas desta vez estamos um bocadinho com as costas mais aliviadas para conseguir pensar em projetos diferentes.
Rádio F, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho entregaram pacotes literários a 39 bebés do Conselho nascidos em 2016, uma cerimónia que homenageou, assim, os mais novos membros da comunidade maçaense. A entrega dos packs literários decorre anualmente desde 2006, tendo como objetivo a promoção da leitura desde o berço no Conselho de Mação, assim como incentivar os pais a incutirem e a incluírem hábitos de leitura no cotidiano das crianças. Neste âmbito, a Biblioteca Municipal de Mação ofereceu a todos os bebés um cartão de leitor com o seu nome, tornando-os os mais recentes membros deste espaço dedicado aos livros e à leitura. Vasco Estrela, o Presidente da Câmara Municipal de Mação, referia esta manhã, em declarações à ERT, que o objetivo é realçar também a importância da natalidade e da família.
Aquilo que a Câmara pretendeu fazer, e em conjunto com a Comissão, foi de alguma forma simbolizar o nascimento, a vida, digamos assim. Isto dito de outra forma, aquilo que nós quisemos realçar foi, de facto, a importância que para nós tem, obviamente, as crianças e os jovens, neste caso, mais em concreto, os bebés, os laços familiares que existem, a importância da família, e quisemos dar uma prenda muito simbólica, ainda que com algum significado, para as famílias que vivem no nosso concelho, que no nosso concelho querem criar família, no nosso concelho querem viver e nos querem ajudar a desenvolver esta terra. No fundo foi esse o objetivo. Penso que é uma iniciativa que tem este mérito de colocar bem visível aqueles que aqui vivem e que aqui querem continuar a viver, e penso que de alguma forma aquilo que a Câmara faz mais não é do que a sua obrigação de dar os parabéns e dar uma prenda aos nascidos no nosso concelho, e que assim também possamos de alguma forma associar-nos à alegria de que é uma família, o nascimento de uma criança.
Com esse objetivo, a Câmara Municipal de Mação entregou pelo segundo ano o cabaz Bebé Mais Mação. Trata-se de um projeto que decorre pelo segundo ano, como referimos, e é uma das medidas de apoio e incentivo à natalidade promovidas pelo município, que se junta assim a outras já implementadas pela autarquia de Mação, nomeadamente os apoios complementados no regulamento de incentivo à natalidade e ao apoio à família.
Aquilo que nós temos tentado por todas as vias possíveis e dentro daquilo que são as nossas possibilidades legais e financeiras, digamos assim, é realmente tentar encontrar ou estabelecer um conjunto de políticas e de iniciativas que possam ajudar a que as pessoas se sintam mais confortáveis para terem filhos e para aqui constituírem a sua vida e a sua família. Bem sabemos que tudo aquilo que possamos fazer poderá não ser suficiente, e não é seguramente suficiente, mas tentamos sempre fazer a nossa parte, não é? E de alguma forma dar a entender, mais em atos, às vezes do que propriamente em palavras, que a autarquia de Mação é uma autarquia amiga das famílias e amiga das pessoas, no sentido de lhes tentar proporcionar mais qualidade de vida em boas condições, ou seja, sem grandes encargos. E, portanto, é isso que nós tentamos fazer na medida das nossas possibilidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Missão Continente vai apoiar 40 projetos de promoção da saúde familiar liderados por centros de saúde em 16 distritos de norte a sul do país, um apoio que ascende a 550 mil euros. Os projetos financiados pela Missão atuam em áreas como a literacia em saúde familiar, autocuidados, alimentação saudável, prevenção da obesidade infantil e apoio e promoção do aleitamento materno. No distrito de Santarém vão ser apoiadas, no âmbito deste projeto da Missão Continente, duas unidades, a da Chamusca Golgã e a de Samora Correia. a Unidade de Cuidados na Continuidade, Chamusca Gouguin, desenvolve um projeto de prevenção do consumo de tabaco nos alunos do terceiro ciclo, designado Passo a Passo, a Construir o Futuro, e que pretende prevenir, precisamente, o consumo de tabaco nos alunos do terceiro ciclo, a partir da promoção do desenvolvimento pessoal e social e da construção do conhecimento e atitudes de estilo de vidas saudáveis. Conta este projeto com o apoio de 20 mil euros. Em Samora Correia, a Unidade de Saúde Familiar está a desenvolver o projeto pré- e pós-parto, que surge com o intuito de promover comportamentos saudáveis nas grávidas, nos períodos pré- e pós-parto, promover a parentalidade responsável, ultrapassar dificuldades associadas à amamentação e aos períodos pós-parto, são alguns dos principais objetivos do projeto, que será apoiado com 1.650 euros. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
O tom do debate político recente está mais crispado e não augura tempos fáceis. Na verdade, governo e oposição não conseguem passar de discussões a consensos e assim muitos problemas continuam por resolver. Mas isto de dar posições tem igualmente outra razão, essa bem mais fácil de entender. Os efeitos do resgate financeiro e da recessão económica não se esgotaram. O peso da dívida externa e os constrangimentos financeiros e orçamentais continuam a ser um fardo muito difícil de gerir. Por outro lado, o crescimento económico regressou, mas de forma ainda muito débil. Isto é, melhorámos um pouco, mas não o suficiente para termos um país pujante e em franco progresso. Muitos previram este cenário, mas as classes dirigentes ainda não interiorizaram e a saída da crise iria ser lenta e desgastante. Com crescimentos de 1,5% do PIB ao ano, não é fácil captar mais investimento, criar riqueza e resolver impasses. Esperemos, pois, que os despiques e polémicas deixam de tom e que se discutam, sim, alternativas e soluções que possam abrir caminho a melhores dias. Aguardemos também que os contextos externos sejam mais positivos, ajudando a criar clima propício ao desenvolvimento e progresso, pois também do exterior estamos muito dependentes. Que algum distendimento e luz primaveril possa iluminar poder e oposição e permitam mais diálogo construtivo e criador de consenso.
João Nogueira, com a nota do dia, vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos à Antena da ERTE com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.